segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos estudando o processo reencarnatório do Segismundo. Estamos no capítulo 13, que é um capítulo muito grande do livro Missionários da Luz. E neste momento, o Alexandre, que é o mentor, que está organizando esse processo reencarnatório do Segismundo, está conversando com o André Luiz acerca das necessidades da reencarnação, do que significa de fato a reencarnação, essa forma repetida de lições necessárias, que cada vez que reencarnamos, passamos pelas dificuldades e que essas dificuldades elas deixam de existir no momento que nós aprendemos a superá-las, a conviver com cada uma delas. E o Alexandre continua falando agora para o André Luiz, dizendo o seguinte: a reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns, traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Aqui é interessante a gente dar uma paradinha, mostrando que esse cuidado desse processo reencarnatório que acontece com o Segismundo é um processo que acontece com a gente também. Porque se ele está aqui, ele pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nós estamos nessa faixa. E como ele disse anteriormente, né, que essas preocupações, esses envolvimentos só não acontecem com os espíritos que estão mais evoluídos, que não precisam desse cuidado todo, porque já tem uma consciência maior, e aqueles espíritos inferiores que precisam de cuidados mais complexos. E o Segismundo, ele está aqui na maioria de nós, estamos assim na mesma faixa. É um detalhe que todos os personagens dos livros do André Luiz são personagens como nós. Porque essa psicografia, essas orientações, elas servem como manuais de bom viver, para bem morrer, para bem reencarnar. E eles fazem o quê? De uma forma que abranja todo mundo. Ou seja, todos nós estamos assim muito familiarizados com os problemas, com as situações, com as vivências de todos os personagens desse livro. E ele continua: acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Olha só. E aí pode ficar perguntando: puxa vida, mas por que esse investimento de tanto trabalho para esses espíritos que estão nessas regiões assim tão de trevas, muito mais baixas? Porque a oportunidade de crescimento é para todos. Há misericórdia em todas as circunstâncias. E é muito mais difícil conseguir um lar para um espírito das trevas.
Com certeza. Até pelo que ele conquistou de antipatia, não é? O que ele conquistou de dificuldade. Se a gente observar a obra Libertação, a gente vai ver bem esse caso, né? O que é um trabalho. E assim, gente, o bom espírito, quando ele trabalha, né? Quando ele se interessa, quando ele quer ajudar, ele não fica fixo numa pessoa só, não. Porque a gente é assim, né? Eu quero ajudar o fulano, né? Eu quero ajudar o João. Então, não interessa que tenha a Joana, que tenha o Joaquim, que ele esteja perto. O meu negócio é ajudar ele, o resto que se vire. O bom espírito, ele faz um trabalho com uma abrangência maior, porque ele tem uma visão maior. Então, são muitos outros envolvidos naquela questão. Se somos os outros envolvidos naquela questão, o trabalho será muito maior, né? Porque não é conquistar a simpatia, a intercessão para um só. Muitas vezes é para um grupo, é para uma falange. E isso é trabalhoso, né?
É verdade. E o André Luiz fala que as elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo-me a pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações surgiram-me na mente sequiosa. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso. E essa pergunta do André Luiz é uma pergunta bem interessante, que ele fala o seguinte: o auxílio que vemos atingirá, porventura, a todos? Aqui, nós encontramos no lar em bases retas, segundo sua própria afirmação. Mas, se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal? E se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes? Então, é uma pergunta, assim, bastante interessante, que agora nós vamos ouvir o que o Alexandre respondeu. André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também, a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, devemos considerar que, em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços e, muitas vezes, nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos da vida dos homens e das mulheres que, imprevidentemente, escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam.
Gente, vocês lembram quando ele falou do lar em base reta, do lar desequilibrado, né? Daquela companheira que é infiel aos deveres assumidos e daquele outro companheiro que coloca o lar em contato com o meretrício? Olha só, gente. Então, observa, são essas vibrações contraditórias e subversivas. Contraditórias em quê, gente? A quem, né? Contraditórias ao bem e ao interesse do próprio interessado, da própria criatura que você é ajudada. Porque vamos pensar só, como é que eu quero a saúde se eu escolho o contato com a doença, né? Como é que eu quero o equilíbrio se eu escolho o contrato com desequilíbrio? Como é que eu vou querer a alegria se eu vou para um lugar de tristeza? Então, essas minhas escolhas vão fazendo com que eu crie o quê? Um ambiente é muito interessante, contrário a mim mesmo. Tem uma música do Alan Júnior, né? Que é a Estrada de Damasco, em que ele, num trecho, ele fala: sou o meu próprio espinho. A gente muitas vezes não entende que a gente mesmo está criando, está alimentando o espinho que vai nos ferir mais tarde. E aí, como é que vai ser para alguém chegar? Quem chegar vai ter que chegar com cautela, porque eu criei um espinho de defesa, né? Para aquela chegada. Então, é muito interessante quando ele fala isso. Aí eu atraio entidades o quê? Ignorantes e desequilibradas, que estão naquela mesma faixa que eu atraí, que eu alimentei.
E ele continua explicando: nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascituros. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal, a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal, desde os primeiros dias de serviço uterino.
Olha só, interessante aqui que a gente está vendo a obsessão como uma prova, né? Então a criatura escolhe Esse contato com o ambiente vicioso, com espíritos viciosos, né? Para quê? Para se fortalecer na resistência contra o mal. Porque a gente aprende na doutrina que nos primeiros momentos, né, da vida do espírito, da reencarnação, o espírito vive, olha que coisa séria, sobre a atmosfera psíquica espiritual dos pais. É por isso que muitos desistem, porque eles veem que não vão encontrar, os pais não vão oferecer um ambiente para o sucesso dele como espírito imortal. E aí aqui está o caso de espíritos que escolhem vir nessas famílias em que os pais estão desequilibrados, que vão atrair as situações obsessivas para quê? Para dentro do útero materno serem provados essa resistência. Tem que ser valoroso, né, Berenice?
Isso. E aí nós vamos ver o quê? Como as provas nos fortalecem.
Isso.
E como nós desprezamos as provas. Porque o que atesta o conhecimento do aluno, do profissional? São as provas, porque através das provas nós vamos ter as notas que vão qualificar aquele aprendizado do aluno. E nós, muitas vezes, somos aquele aluno gazeteiro. Isso. Que cola na prova, que quer se dar bem em cima do estudo do outro. Só que no colégio consegue passar, mas na vida não é dessa forma. Nós não passamos vivendo a experiência do outro, copiando a nota do outro. É uma coisa muito interessante, porque às vezes nós precisamos desse fortalecimento pelas provas e nós desperdiçamos uma vida inteira fugindo das provas.
Isso, exatamente, exatamente isso.
E ele continua: entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas fracassam. Todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência da vida eterna. E quantas vezes nós vemos filhos frutos de uma família completamente desajustada, às vezes envolvidas em tráfico, em roubos, em complicações morais, e vem um filho e consegue superar.
Exato.
Tudo aquilo.
E até servir de apoio para a reforma daquela família, não é?
Isso. E isso aqui vem colocar por terra a filosofia que diz que o homem é fruto do meio.
Exato.
E ponto final. Não é apenas fruto do meio. Ele tem uma interferência do meio a partir do momento que ele dê ao meio esse poder de
Exato,
interferência.
Exatamente.
Então, a responsabilidade realmente é nossa. E o André fala que o Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que, no mundo, confrangem o coração. As exerções do momento levam-me a novo e fascinante estudo, a questão das provas retificadoras e necessárias. E será que nós estamos numa prova retificadora e necessária? E se nós estivermos, será que nós estamos dando o devido valor a essas provas? Porque se a gente pode achar que, mas a minha prova é muito grande, é maior do que eu posso suportar. Isto, na verdade, não é verdade. Porque a prova é do tamanho que a gente precisa. Agora, muitas vezes, nós aumentamos voluntariamente a nossa prova. E nós temos que ver se esse é o nosso caso no momento.
No Livro dos Espíritos, na questão 264, uma questão bem interessante, quando fala: como o espírito escolhe as provas que quer suportar? E aí os espíritos respondem: ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação pela natureza de seus erros e lhe permitam avançar mais rapidamente. Então, olha o objetivo, gente. A gente, como espírito, a gente deve ter visto assim a felicidade de quem é bom, né? E aí a gente fala assim: olha, vale a pena eu passar por todo o sacrifício, porque daqui a pouco eu vou ser muito feliz, né? Então, é esse avançar mais rapidamente. Uns podem, ao escolher, se impor uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da riqueza e do poder, muito perigosas, pelo abuso e o mau uso que delas se possa fazer e pelas paixões inferiores que desenvolvem. Outros, enfim, preferem se experimentar nas lutas que têm para sustentar o contato com o vício. Então é justamente isso que está falando aqui, né? A criatura escolhe renascer no meio vicioso, em que ela vai ser testada pela dificuldade ali dos vícios e pelos espíritos que vão ser atraídos também por aquele meio, né? Mas é para quê? É para crescer. É para retificar. Porque só é provado o que precisa ser provado, né? Ninguém vai chegar, por exemplo, a alguém de nível universitário e dar uma prova de alfabetização. Porque a gente supõe que ele já está alfabetizado, né? Agora, uma criança, eu também não vou dar uma prova de anatomia, uma criança de jardim. Por quê? Ela não está pronta para aquilo. Então, vamos ver a prova retificadora. Retificar é o quê? É consertar que não está bem. E necessário por quê? Porque eu quero saber para mim mesmo se eu já sou capaz de superar aquilo, né?
Muito bom. Nós estamos percebendo que todas essas explicações, elas colaboram para que nós entendemos agora, já reencarnados, o motivo, o real motivo das nossas provas. Para a gente não achar que as provas são coisas inimigas, são coisas isso, satânicas, que servem para
castigo
nos atrapalhar.
De Deus, né?
Nós temos que ter um outro olhar nesta verdade, para que esta verdade nos liberte, porque nós sofremos porque temos determinadas provas. Não faz sentido, porque não é para o sofrimento, ela é justamente para o aprendizado. E o André fala: em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão, relativamente aos caprichosos desenhos sob nosso olhar. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais, por falta de elementos para comparação analógica, mas posso dizer que, fim da parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. E o Alexandre fala: com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. É interessante aqui, porque ele vai vir com problemas, né? Mas vai depender dele. Se ele valorizar as oportunidades, ele vai, com isso, conquistar o quê? Que o aparelho circulatório dele não entre em confusão.
E é interessante, né, o Berenice? 860 Livros dos Espíritos, que beleza. Quando ele diz aqui, ó: o homem, por sua vontade e ações, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? Aí os espíritos falam: pode, desde que esse desvio aparente caiba na ordem geral da vida que escolheu. Depois, para fazer o bem, como é o seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, especialmente aquele que poderia contribuir para um mal maior. E a gente vai vendo que não há fatalidade para ato de vida moral, né? Eu vou nascer lá com problema orgânico, mas dependendo da minha situação, eu posso não agravar e posso até entender o que aquilo quer me dizer, não ocorrer nada.
Eu já contei aqui um caso de uma amiga minha que tem um problema de câncer bastante complicado, e ela trabalha comigo lá no abrigo, e quando ela está trabalhando, ela fala que ela se sente melhor. E ela recebeu uma orientação espiritual falando que toda vez que ela está fazendo um trabalho útil, ela manda esse comando para as células dela, né, de trabalho útil, e nesse momento as células dela são renovadas. Ou seja, ela está se ajudando na reconstrução das suas próprias células saudáveis. E nós estamos vendo aqui, se ele souber valorizar essas oportunidades de trabalho no bem, ou seja, trabalhando no bem, você está emitindo boas coisas. Você emitindo, você pensando no trabalho, no bem, seu pensamento irradia suas células. Se suas células estão sendo banhadas por pensamento do trabalho, no bem, no trabalho útil, ou seja, elas acabam o quê? Captando esses sinais, porque cada célula é um organismo vivo. Cada célula, ela faz os registros que nós enviamos. Por que que as pessoas, às vezes, quando tá triste, elas falam, nossa, eu tô com o corpo moído.
Exato.
Que parece que levei uma surra. Ou seja, as células vão captando aqueles sinais de tristeza, de desânimos, de peso, de angústia, e elas vão ficando o quê? Inflamadas, doloridas. E daí surgem as doenças, porque já está comprovado essa questão, né? E nós estamos vendo aqui que a importância de saber valorizar as oportunidades. E com isso poderá conquistar o equilíbrio do aparelho circulatório. Que essa mensagem seja assim, muito importante para todos nós. E voltando para os construtores, falou: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo, na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Ou seja, é um período, esse de 7 anos, que nesse caso seja Segismundo, ele vai precisar de um apoio.
Isso,
de uma
orientação,
pessoa...
muita orientação.
Por quê? Mesmo o Segismundo estando assim, de uma forma errada, né? Porque ele matou o camarada na vida passada, então ele vai entrar já com um débito que ele tem que se refazer. Mas ele não vai ser largado em momento nenhum. Nós estamos vendo aqui todo um cuidado na preparação da reencarnação dele e esse Herculano que vai ficar com ele direto até os 7 anos. Porque o Segismundo, ele está com muito medo, ele está enfraquecido. Vai que essa fraqueza, ele estando sozinho, pode reforçar um desânimo e causar até uma morte.
Exato.
Na infância. Lembra que o mentor falou, olha, Segismundo, você está muito desanimado, isso aí pode até causar uma morte prematura. E como eles estão investindo nessa ajuda do Segismundo, eles não querem ter essa perda de trabalho. Então, como o Segismundo está nessa forma assim, ainda muito desanimado, não está totalmente confiante, o Herculano vai estar junto dele para dar apoio, mostrando mais uma vez que nós não estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. E nós devemos pensar sempre, agora, fazendo uma avaliação da nossa vida. Será que eu soube aproveitar as oportunidades da minha vida? Quantas oportunidades eu já perdi? E o mais importante, pedir forças para não perder mais oportunidades. E se achar que perdeu muitas oportunidades, crie novas oportunidades. Cria oportunidades de fazer amigos, de fazer preces intercessórias por pessoas, por desafetos. Tem alguém na sua família que realmente tem uma situação de relacionamento muito negativa com você? Converse mentalmente com essa pessoa, peça para os espíritos amigos fazer com que você compreenda e fortaleça essa pessoa a uma amizade, para que não se perca uma reencarnação. Às vezes perdemos uma reencarnação inteira, longa, cultivando pelo egoísmo e pela vaidade.
Isso.
Não falar com a pessoa. Às vezes a pessoa fala, olha, há 30 anos que eu não falo com meu irmão, com meu pai. Já está na hora de parar com isso e aproveitar esta oportunidade que a vida está dando. Vamos aproveitar as oportunidades e quem já perdeu muitas, passe a criar novas oportunidades. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.